O governo está preparando um plano de demissão voluntária para reduzir o número de servidores federais.
A equipe econômica quer limitar salários.
O Estado que custe menos para a
sociedade. Temos um país pesado do ponto de vista de despesa pública.
Mesmo assim, a conta não fecha.
A suspeita é que o roubo nas contas seja maior
do... 12 milhões de pessoas que custam caro.
Gastos com a folha de pagamento do Estado ultrapassado.
E se você tem um Estado gigantesco que obedece...
Quem está dominando o país é um Estado inchado.
Acima dos 49%, o máximo permitido pela lei de responsabilidade.
Controle das contas públicas.
Você já ouviu falar muito disso, né? Esse discurso tem uma ligação profunda com a reforma administrativa desejada pelo governo, para justificar a proposta de redução de salário dos servidores públicos, do número de carreiras do Estado e o aumento do tempo para a conquista da estabilidade, a atual equipe econômica parte de algumas premissas, entre elas justamente que o Estado brasileiro é inchado e tem as contas fora de controle. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Olá, eu sou o Lucas Scherer e este é o Expresso, que está começando agora. Este podcast é destinado a dar espaço para visões críticas da reforma administrativa em discussão no Congresso, que raramente estão nos veículos de comunicação tradicionais. Aproveite o programa. Quando o governo diz que o Estado é muito grande, a gente precisa se perguntar grande em relação a quê? Podemos buscar algumas respostas analisando a concepção do Estado brasileiro. A Constituição de 1988 é quem trata disso, como nos explica a advogada trabalhista Thaís Riedel.
A Constituição de 88, ela dá esse avanço, esse passo em relação à democratização de direitos, até pelo momento histórico que o país estava passando, e ela passa a absorver vários elementos civilizatórios, e nesse momento traz de forma muito expressa ser direito do cidadão educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência a desamparados. Isso faz com que a sua responsabilidade, o seu dever, a sua tarefa se torne mais ampla.
Mas o que isso tem a ver com a reforma administrativa de agora? Na verdade, tudo. Sabendo quais as responsabilidades do Estado, a gente pode determinar se ele é grande demais ou não. O cidadão brasileiro, grosso modo, tem o mesmo conjunto de direitos que um francês, um polonês ou um canadense. Mas os governos federal, estaduais e municipais brasileiros têm proporcionalmente menos servidores para garantir esses direitos à população. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em 2015, em média 21,3% da população ocupada dos países desse grupo estava trabalhando no setor público, enquanto aqui no Brasil eram apenas 12,1% trabalhando em alguma esfera de governo. E se a gente olha para o nosso próprio passado, a conclusão não é muito diferente. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apontam que a quantidade de servidores federais civis na ativa em 2018, 662 mil, era menor do que no ano de 1991, 665 mil. É bom lembrar que a população cresceu nesse período, passando de 150 milhões para 210 milhões de habitantes. Se colocarmos uma lupa sobre as prefeituras e os estados, deixando a União um pouco de lado, aí a gente vê um crescimento gradual no número de servidores, principalmente nos municípios. Mas isso tem uma razão. Além da Constituição de 88 estabelecer que saúde, educação e assistência social são deveres dos municípios, também tivemos um movimento de criação de novas cidades, quase 1.500 entre 1985 e 2003, uma expansão de 35%. A advogada Thaís Riedel nos fala sobre a peculiaridade da gestão dos municípios.
Os municípios é que acabam sendo os responsáveis ali pela operacionalização de várias políticas públicas, tanto as políticas públicas locais, como também políticas públicas nacionais, na medida em que temos, até em políticas públicas de âmbito nacional, como o SUS, Sistema Único de Saúde, e o SUA, Sistema Único de Assistência Social, a operacionalização através do município. E aí, então, o serviço público, sempre que eu tenho um Estado que se propõe a ser garantidor de direitos e tem obrigações estatais perante a população, eu preciso de servidores públicos que sejam capazes de exercer essa atividade.
Os dados mostram que as prefeituras brasileiras aplicam os recursos para contratar principalmente quatro tipos de profissionais: professores, médicos, enfermeiros ou agentes de saúde. Dois em cada cinco servidores municipais no Brasil são destas profissões. Quando a gente olha para os governos estaduais, o cenário é bem parecido. Só acrescentamos uma responsabilidade: a segurança pública. De cada 10 funcionários estaduais, 6 são da área de educação, saúde ou segurança. Áreas FIM, ou seja, que têm ligação direta com a prestação de serviço ao cidadão. Depois de explicar tudo isso, é possível ver os números com mais clareza. Em 2017, empregados vinculados às prefeituras respondiam a 57% do total de trabalhadores públicos. Em números brutos, são 6 milhões e 600 mil. Os estaduais eram 3 milhões e 670 mil, ou 33% dos trabalhadores, ou 33% do total de servidores. Já os federais respondiam por 10% da totalidade, ou seja, 1 milhão 180 mil em 2017, incluindo na conta os militares. O professor de economia da UNB, José Luiz Oreiro, reforça o que já nos dizia Thais Riedel, ou seja, com mais responsabilidades é preciso ampliar o atendimento à população.
A Constituição Federal de 88 estabeleceu um estado do bem-estar social. Então, na fase que você está montando esse estado, né, que foi basicamente durante, né, os governos FHC 1 e 2, Lula 1 e 2, é natural e esperado que o número de funcionários públicos cresça mais do que a população. Por quê? Se a gente olhar o que existia antes da Constituição de 88, era uma deficiência de prestação de serviços públicos em todas as áreas. Quer dizer, a saúde não era universal. A gente fez um sistema, o SUS, que é o Sistema Universal de Saúde, que as pessoas reclamam, o SUS é ruim. Pois é, mas ele atende todo mundo. Então, essa universalização do sistema de saúde, que foi feito depois da Constituição de 88. Também a universalização do acesso à escola. Quer dizer, isso foram conquistas da Constituição de 88 que, evidentemente, levaram à expansão do número de servidores públicos. Ou seja, quando a gente está falando de expansão do número de servidores públicos, é basicamente dois: médicos e professores.
Apesar do número total de servidores parecer robusto, 11 milhões 370 mil representa menos de 6% da população brasileira. Outro ponto importante é o ritmo de contratação, sempre pequeno, controlado, diferente do que prega o governo federal.
O governo está quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais.
Segundo dados do IPEA, entre 1995 e 2016, a taxa de crescimento do número de trabalhadores no setor público ficou em torno de 2,8% ao ano. O resultado é inferior ao registrado no setor privado, onde os vínculos de emprego cresceram quase 3,4% ao ano. A PEC 186, proposta pelo Planalto, que tramita no Senado Federal, proíbe a realização de novos concursos públicos até 2026 para enxugar o quadro de servidores. Mas em muitas áreas, a situação já é ruim. Na educação, por exemplo, um dado do próprio governo em 2015 apontava a necessidade de contratação de aproximadamente 170 mil professores nos níveis fundamental e médio. No INSS, que vem acumulando filas nas agências, o déficit de servidores é de mais de 13 mil. O governo também defende o argumento de que essa suposta massa de trabalhadores custa muito aos cofres públicos. Como no exemplo anterior, já vimos que o advérbio muito é relativo. A principal régua utilizada pelos economistas para medir o salário do funcionalismo é a relação folha de pagamento versus PIB, o produto interno bruto. Como o PIB é a soma de todas as riquezas do país, ele varia de acordo com a saúde da economia. Depois de 2014, os cenários de recessão, estagnação econômica fizeram o PIB diminuir por 2 anos seguidos. E com isso, a relação entre despesa de pessoal e PIB, que vinha caindo, se elevou entre 2015 e 2017. mas ainda assim, no caso das despesas da União, contando servidores civis, militares, aposentados, pensionistas, em 2019 elas fecharam em 4,3% do PIB, percentual inferior ao observado duas décadas atrás. Nem todos os estados e municípios, é verdade, vivem a mesma situação, como nos aponta o economista José Luiz Oreiro. Mas ele pondera que o discurso sobre altos salários nem sempre parte de argumentos coerentes.
Não vou aqui dizer que não houve, em certos estados e municípios, uma irresponsabilidade fiscal. E que, em algum momento, você vai ter que modernizar a lei de responsabilidade fiscal, acho que esse é o ponto, para que no futuro a gente evite situações desse tipo. Porque a lei de responsabilidade fiscal não se mostrou capaz de evitar situações como a do Rio de Janeiro. Agora, de fato, um problema é que o teto constitucional ele não é cumprido. A gente vê notícias de juízes com um salário de R$600 mil, porque tem penduricalho daqui, penduricalho de lá, não sei o quê. E aí a população fica com a visão errada de que isso é o funcionalismo público inteiro. Isso não é verdade. Se você olhar judiciário, legislativo e executivo, quer dizer, a média de salário do executivo é muito mais baixa. E aí vem aquele argumento liberal dizendo, não, mas mesmo no caso do executivo, os salários são muito acima da média do mercado. Você tem que fazer duas qualificações. Primeiro, de que os servidores públicos eles são contratados por intermédio de concurso público, não é por indicação de político. E, nesse caso, a qualificação acadêmica conta muito. Tá? Se você considerar que uma parte significativa dos servidores da União, tá, civis, são professores de universidade federal e que muitos deles têm título de doutorado, o salário se justifica de forma plena. Agora, existem outras funções que são funções típicas de Estado e que não existe contrapartida no setor privado. Qual é a contrapartida de um juiz? Eu não quero que um juiz ganhe pouco, porque se eu tiver que ter uma causa julgada por um juiz, eu quero que esse juiz não possa ser influenciado por uma outra parte que esteja contra mim, mas que tenha mais recursos financeiros e que possa subornar o juiz. Existem, sim, algumas distorções salariais, mas essas distorções salariais podem ser facilmente eliminadas, fazendo-se cumprir o teto constitucional.
A reforma administrativa, quando fala em Estado inchado, está batendo de frente com a prestação de serviço à população. Uma das estratégias do governo para diminuir o tamanho do Estado é reduzir os salários iniciais dos servidores e restringir a estabilidade, o que agride um movimento de qualificação que vem ocorrendo desde a Constituição de 88. A instituição do concurso público, a proteção ao trabalho do servidor e uma política de salários previsível é o que permite ao Estado brasileiro ter um funcionalismo de padrão elevado. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio, o mito da ineficiência do Estado. Para mais informações, acesse o site fonacat.org.br. Este podcast é uma realização do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Fonacat.